As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com o apoio do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no cumprimento de mandados de detenção emitidos por autoridade judiciária, procedeu à detenção de um homem de 43 anos, membro de um grupo violento e presumivelmente responsável pela prática de diversos crimes de roubo, de sequestro e de um homicídio nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Pombal, Figueira da Foz e Coimbra, crimes dos quais se encontra acusado. Os elementos do grupo atuavam encapuçados por meio de arrombamento de portas ou janelas e, usando armas brancas e bastões, penetravam em casas isoladas, habitadas por pessoas idosas, que eram surpreendidas durante a noite, sendo agredidas de forma gratuita, com extrema violência e depois amarradas. O indivíduo agora detido encontrava-se a monte desde setembro do ano passado, à altura em que a Polícia Judiciária levou a cabo uma operação policial denominada Operação Sénior, que incidiu em diversos locais da faixa litoral entre as cidades da Figueira da Foz e a Marinha Grande, no âmbito da qual foram detidos os outros elementos do grupo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Alcanena emitiu um comunicado onde assegura à sua população que está preocupada com a situação ambiental que está a ocorrer no concelho e a empenhar-se na avaliação e diligências possíveis para a mais urgente resolução. Neste mesmo texto, o município sublinha que compreende a preocupação e descontentamento da população, reforçando o empenho em identificar as ou a origem do que está a causar esta grave situação ambiental, com a atribuição das inerentes responsabilidades e consequências. Com efeito, estão em causa maus cheiros, uma situação com histórico recorrente no concelho alcananense, sendo que nas redes sociais alguns residentes não escondem a revolta e apontam o dedo a eventuais descargas que serão feitas a coberto da noite.
Rádio Web, informação.
As obras que estão a decorrer na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em Tomar, marcaram parte da recente Assembleia Municipal. Nessa ocasião, António José, eleito da CDU, quis esclarecimentos por parte da Presidente Anabela Freitas em torno de protestos de membros do acampamento do Flecheiro sobre o início dessas intervenções. Ou seja, tal como a ERTE já adiantara em tempo oportuno, os referidos cidadãos protestaram contra o facto de as obras começarem logo pelas 8h30, alegando excesso de ruído, obrigando a empresa, então, a adiar o início dos trabalhos para as 10 da manhã. Na resposta, Anabela Freitas deixou claro que essa questão não se coloca na atualidade, ainda que tenha confirmado uma conversa com o empreiteiro, onde referiu que todos os cidadãos são iguais e, como tal, passou a mensagem à empresa. Se têm medo, chamem a polícia.
Ouço dizer que, tendo novos, não deixam começar as obras antes das 8 da manhã, só às 10, porque a etnia cigana não permite que se faça barulho para os meninos dormirem até às 10 da manhã. Gostava de saber se é falso ou se é errado, uma vez que ainda há pouco tempo, pela madrugada fora, dar lá aos tiros.
As obras na Nuno Álvares, a hora de início das obras, Sr. Deputado, nós já tivemos a oportunidade de esclarecer isso há cerca de 2 meses. Dizer que isso não é verdade. Estava previsto no cronograma da obra. As obras em agosto abrandavam a intensidade, porque a empresa também precisa dar férias aos trabalhadores, mas o que está previsto no cronograma e no plano de obra é as obras começarem às 8h30 da manhã e começavam às 8h30 da manhã. Eles quiseram interromper, foram chamados à Câmara e retomaram. Portanto, e nós já esclarecemos publicamente isso. Seja porque cidadão for e porque ali moram cidadãos de etnia cigana e etnia não cigana, epá, quer dizer, são todos iguais. Não é por haver aqui um... Desculpem lá que isto aqui não... O resto, e o que foi dito à empresa, e a empresa corrigiu. A empresa corrigiu. O que foi dito à empresa foi, têm medo, chamem a polícia. Acabou. São todos iguais, quer dizer, não há aqui primeiro e segundo.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, aproveitou a recente Assembleia Municipal de Tomar para solicitar o abate dos plátanos que estão no início da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, para quem chega de Carvalhos de Figueiredo. O eleito disse que as obras que decorrem naquela artéria são uma oportunidade para o fazer, alertando para o facto de as árvores em causa estarem com idade e com força para levantar tudo na sua envolvência. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, contrariou o autarca, assegurando que os plátanos podem ter muitos defeitos, mas são saudáveis.
Aquelas grandes árvores de plátanos vão ficar à entrada da cidade tal e qual, com as obras que estão a fazer na avenida. Eu peço desculpa, mas as pessoas têm que falar. Estamos a revitalizar uma avenida de princípio com a todas as infraestruturas. Portanto, não verifico que, de facto, fiquem lá esses mamarrachos daquelas árvores enormes e dizem, elas são bonitas, pois são. Esquecem-se da agricuidade que elas têm, começam a partir, levantam tudo o que é chão, é para ser exemplo do que está ali em volta. Eu acho que à altura já se está a fazer uma remodelação, aquelas árvores deviam ser deitadas abaixo e plantação de árvores novas.
Em relação às árvores, Sr. Augusto, eu não tenho uma resposta para si. Efetivamente, já me tinha colocado essa questão, mas olha, neste momento não sei de cor o que é que o projeto diz em matéria das árvores. Mas elas podem ter muitos defeitos, mas olha que elas estão saudáveis. As árvores estão saudáveis e, portanto, estarmos a abater árvores que estejam saudáveis, se calhar precisam é de uma poda, como deve ser, e de um arranjo. Mas não sei, eu não conheço o projeto, não tenho presente de cor o projeto.
A indicação está a ser avançada pela CMTV. Um aluno que frequentava o curso de formação de agentes da Polícia de Segurança Pública em Torres Novas foi expulso por ofender a própria PSP. Estará em causa um comentário que o jovem publicou na sua página na rede social Facebook, texto esse de cariz ofensivo para a instituição em causa e que chegou ao conhecimento dos seus superiores. A CMTV refere que o agora ex-aluno foi alvo de queixa-crime por parte da Direção Nacional com procedimento de expulsão em curso. A mesma fonte cita a PSP para referir que o jovem foi obrigado a entregar todo o fardamento da formação. Vila de Rei assinalou 734 anos após a atribuição do foral por Dom Dinis, que ergueu aquele território a concelho. O ponto alto das celebrações centrou-se no Auditório Municipal, onde houve lugar à atribuição de apoios ao nascimento e casamento, bolsas de mérito do percurso escolar e distinções honoríficas. Registo para as palavras de Ricardo Aires, presidente da Autarquia Vila Regense, que disse que ser de Vila de Rei é muito mais do que ali ter nascido ou ser residente, elogiando a sua comunidade por ser responsável e tolerante.
Ser de Vila de Rei, hoje como ontem, é mais do que aqui ser residente ou aqui nascido. É um estar, é um querer, é um construir e trabalhar na edificação de um mundo diferente. Uma comunidade mais responsável, mais tolerante e mais igualitária. Assim, com esta cerimónia, relembramos o passado, e com eles assumimos a data para irmos mais além, continuando a fazer mais e melhor. Vila de Rei é um concelho rico em história, cultura e tradições. Rico nas suas gentes, nos seus recursos naturais. Valoriza o seu passado de muitos sucessos ao nível associativo, ao nível empresarial, ao nível de tantos e tantas vilarregenses que se distinguiram e distinguem nas mais variadas áreas. Lembramos e prestamos também merecido reconhecimento à nossa comunidade de imigrantes, presentes nos mais diversos locais do mundo e que muito têm dignificado o concelho e o país. É também graças a todos eles que Vila de Rei se orgulha hoje da sua história. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores, neste dia comemoramos o nosso concelho. Mas antes de mais, celebramos o nosso povo, o povo de Vila de Rei e a sua história. Vila de Rei é, acima de tudo, as pessoas que o integram, os cidadãos vilarregenses que vivem no nosso concelho ou no estrangeiro, os cidadãos de outras regiões e países que decidiram residir e trabalhar entre nós.
O Instituto Nacional de Estatística vai realizar o recenseamento agrícola 2019, uma operação censitária efetuada de 10 em 10 anos no quadro da legislação europeia. A recolha de dados, dirigida a todas as explorações agrícolas, será efetuada por entrevista presencial em todo o território nacional no período compreendido entre outubro de 2019 e maio de 2020. A dimensão desta operação estatística implica o recrutamento de 1.300 entrevistadores dispersos pelo país, continente e ilhas, serão responsáveis pela realização das entrevistas, registro e validação de dados. No que a tomar diz respeito, estão abertas vagas para 4 postos de trabalho. Requisitos: 12º ano, preferencial, conhecimentos de agricultura e da realidade agrícola local, conhecimentos informáticos na ótica do utilizador, capacidade para estabelecer contactos interpessoais, residir na zona para onde se candidata, preferencial, disponibilidade aos fins de semana e durante a semana a tempo parcial, disponibilidade de transporte próprio, smartphone com capacidade de capturar coordenadas geográficas, equipamento informático próprio com ligação à internet.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Leroy Merlin já abriu portas em Santarém, naquela que é a 18ª loja em Portugal, com uma superfície total de mais de 7 mil metros quadrados, dos quais 1000 dedicados à venda de materiais de construção. A Leroy Merlin apresenta um conceito que visa proporcionar uma experiência de compra única, prática e imediata, centrada no conforto e necessidades do consumidor, que se traduz num processo rápido e intuitivo, refere uma nota de imprensa enviada para a redação da Hertz. O impacto na economia local traduz para já na criação de 110 postos de trabalho. A Hertz marcou presença na inauguração, à altura em que Carrie Blaise, responsável máxima pela Leroy Merlin, se confessou orgulhosa pela qualidade do trabalho já visível em Santarém.
É com grande satisfação e orgulho que aqui estou hoje a apreciar a amplitude e a qualidade do trabalho que foi realizada nesta nova loja de Santarém. Tive a oportunidade de visitar a loja semana passada e podíamos sentir toda a energia e empenho de cada um de vós no sucesso deste projeto. Parabéns! Estarei sempre presente em todos os momentos de cada inauguração.
Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, foi uma das individualidades a marcar presença na inauguração, classificando o investimento como de excepcional importância.
Para nós é de uma excepcional importância mais este grande investimento em Santarém. Todos nós lembramos que há uns anos atrás, quando abriu o Retail Park, havia uma loja âncora. Mas essa loja âncora, infelizmente, não teve o desempenho que era esperado. E a verdadeira loja âncora tornou-se aqui, que, pelo que eu fui ouvindo nas reuniões que tive, surpreendeu todos pelo seu desempenho e, portanto, daí começarem, há uns anos atrás, a pensar que poderia-se dar este passo. E, finalmente, este passo foi dado. O Conselho de Santarém é dos concelhos médios, ou seja, daqueles que têm de 50 e 100 mil habitantes, que mais vai crescer nas próximas décadas. Há vários indicadores económicos que assim o dizem. E é o INE, é factual. E, portanto, se calhar hoje começam-se a perceber alguns investimentos que estão a acontecer hoje. Aqui ao lado, se calhar daqui a um ano, está um hospital a ser construído. Outros grandes investimentos vão acontecer no nosso concelho. E isso é muito, muito importante para todos nós.
Já nesta sexta-feira, a partir das 21h30, que o Centro Cultural de Ferreira do Zêzere recebe mais uma edição do Concurso de Talentos, naquela que é uma organização da Junta Ferreirense. Esta iniciativa insere-se num conjunto mais vasto de realizações promovidas pela freguesia, eventos esses que decorrem até final de setembro. Mais pormenores com Pedro Alberto, Presidente da Junta.
Nós já iniciamos no início do mês, portanto com o passeio sénior. Este domingo que passou tivemos a nossa corrida tradicional dos barcos de Três Tábuas, os barcos tradicionais do Rio Zêzere, e o habitual convívio de pesca. E então, sexta-feira será um dos momentos altos também destas comemorações. Portanto, iremos ter a terceira edição dos talentos, ou seja, Ferreira tem talento. Temos cerca de 9 participantes, um júri de topo, como se costuma dizer, e esperamos que seja um espetáculo para todos os ferreirenses, e não só, que queiram assistir a este espetáculo, que é gratuito no nosso Centro Cultural em Ferreira do Zêzere. Depois, mais para o fim do mês, terminamos, digamos, com chave de ouro, com muita cultura e algum desporto. Iremos fazer o 9º encontro de bandas filarmónicas de São Miguel, que irá ser aqui no recinto da festa de São Miguel de Ferreira do Zêzere, aqui junto à igreja. E terminamos este ano com a caminhada noturna, que é sempre feita no dia do nosso padroeiro. Portanto, o padroeiro da freguesia é o São Miguel. 29 de setembro é o dia em que se comemora este patrono. E neste dia que terminamos as atividades das comemorações da freguesia com uma caminhada noturna à Cruz Alta. E é assim praticamente o nosso cartaz destas comemorações.
De facto, um dos pontos altos é efetivamente a realização deste concurso de talentos. Não é a primeira vez. É sempre um momento para os ferreirenses se associarem e participarem também. Como é que tem decorrido?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida que é um momento alto, porque vamos ter aqui vários vários tipos de atuações, digamos assim, de participações, desde a música ao desporto, pronto, um bocadinho tudo. E realmente, decidimos manter esta terceira edição porque as duas primeiras foram um sucesso. Foram um sucesso e as próprias pessoas comentaram que era uma das atividades que não podíamos terminar. E arriscámos fazer esta terceira edição. Temos as inscrições que se conseguiram ter, como é lógico, mas estamos confiantes que vai ser um excelente espetáculo na sexta-feira e que, mais uma vez, a pesquisa vai ser alta e que o nosso júri, com estas caras importantes da nossa televisão e da nossa música a nível nacional, que vai dar também uma cara nova a este espetáculo, a esta edição dos talentos de Ferreira Tem Talento.
Falemos do júri, efetivamente, digamos, também é um conjunto de pessoas, de facto, de nomeada, não é? Que trazem uma mais-valia a esta iniciativa.
Sim, sem dúvida. Alguns já são repetentes, mas qualquer das mesmas temos sempre trazer um ou outro diferente, mas também as agendas não são fáceis destas pessoas. Pronto, este ano temos o Carlos Moisés dos Quinta do Vila, iremos ter o João Paulo Sacadura da televisão, iremos ter Paulo Patrício, ator, iremos ter um músico ferreirense também, que é o Ricardo Nogueira, que faz parte de uma banda, iremos ter outro cantor, que é o Felipe, e penso que não me esqueço nenhum. Portanto, é um cartaz realmente com júri de topo. Centro Cultural, a partir das 21, quem se quiser juntar a este evento será bem recebido e bem acolhido.
A CAIMA vai patrocinar duas bolsas de estudo no valor de 800 euros cada uma a dois alunos que tenham terminado o 12º ano de escolaridade com sucesso e que estejam neste ano letivo a iniciar os seus estudos universitários. Estas bolsas de mérito académico são destinadas a jovens do Conselho de Constância e que tenham concluído o secundário no agrupamento de escolas local. As bolsas têm duração de 3 anos e as candidaturas devem ser efetuadas até ao dia 23 de setembro através da IPIS e do seu sistema de bolsas sociais, acessível em www.ipis.pt. A CAIMA, empresa que já conta com 130 anos desde a sua fundação, desenvolve a sua atividade em Constância e é a única empresa em Portugal que produz pasta solúvel, exportando a totalidade da sua produção para os mercados externos, nomeadamente para a China, para ser utilizada na indústria têxtil, farmacêutica e tecnológica.
Rádio Air, informação.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana vai implementar um dispositivo de segurança durante a 6ª edição da Bênção dos Capacetes no Santuário de Fátima. Será neste domingo. Registo para a particular atenção ao santuário e zonas envolventes, de modo a garantir a segurança e tranquilidade públicas, bem como a fluidez do trânsito. Nesta peregrinação são esperados milhares de motociclistas. Na última edição estiveram presentes cerca de 150 mil, pelo que serão empenhados militares de diversas valências da Guarda Nacional Republicana. Durante os trajetos, a GNR aconselha aos motociclistas a verificar os sistemas de segurança dos motociclos antes de iniciarem a viagem, planear o trajeto, períodos e locais de descanso, não adotar comportamentos de risco, cumprir com a sinalização e as regras do Código da Estrada, usar sempre e de forma correta o capacete e outros equipamentos de proteção, não utilizar indevidamente o telemóvel durante a condução e respeitar as indicações dos militares da GNR. Na cidade de Fátima e no santuário, a Guarda Nacional Republicana aconselha os visitantes a chegar atempadamente, a não deixar bens à vista junto dos motociclos, procurar os militares para obterem apoio nas informações, ter os documentos pessoais sempre consigo, não transportar a carteira ou o telemóvel no bolso de trás, guardar no bolso da frente ou numa bolsa com fecho que esteja sempre em contacto com o corpo, evitar andar com grandes quantias em dinheiro e, após terminar a cerimónia religiosa, manter o comportamento colaborativo com todos os restantes utentes da via e respeitar as indicações dos militares da GNR. A Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, está a organizar uma visita para os seus associados à exposição Vivências Cotidianas do Convento de Cristo após a extinção da Ordem, através da cultura material e documental, evento que decorre 25 de setembro pelas 10h30. Os trabalhos estão patentes no Museu da Cerâmica, em Sacavém. Como referiu a Hertz, o presidente da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha, esta iniciativa insere-se num dos grandes objetivos da citada estrutura, que passa pela promoção do passado e da história de Tomar.
Um dos objetivos que nos norteia, efetivamente, é promover o melhor que Tomar tem. E Tomar é muito rico, neste caso, em história. É muito rico em história, tem um passado muito rico, e como tal, acho que isto, digamos, este tema é um tema que deve ser bastante desenvolvido. Houve esta oportunidade, está a decorrer uma exposição no Museu da Cerâmica em Sacavém, que se chama As Vivências Cotidianas do Convento de Cristo, após a extinção da ordem através da cultura material e documental. Tendo conhecimento que havia aqui na Grande Lisboa uma exposição desta natureza ligado a Tomar, foi feito o desafio e foi aceito tentarmos mobilizar os associados e amigos também a irem visitar esta exposição, que é muito rica. Eu já lá estive, fui acompanhado pela diretora desta exposição, a doutora Ana Maria, que foi diretora do Convento de Cristo também em Tomar. E, entretanto, esta exposição é uma exposição muito rica, cheia de história, muitas delas provavelmente pouco conhecida, e eu achei interessante reunir a família tomarense e a família da Casa Conceito de Tomar, proporcionando esta possibilidade de irmos visitar. Nos últimos 3 anos, esta é a terceira edição que fazemos de visitas fora de portas. Há cerca de 3 anos tivemos a oportunidade de visitar a Assembleia da República. O ano passado tivemos a oportunidade de visitar o interior da barragem de Castelvão, levando sempre um grupo significativo connosco, e este ano estamos a proporcionar a possibilidade de visitar esta exposição, que é muito rica.
E é tudo por agora, continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.